11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal. Pensou sexta-feira, pensou 11 minutos. E pensou 11 minutos, pensou Pedro Pincer, que já está na ponta da linha. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, excelente dia, maravilhoso dia, Adriano Farias, Gisiel Carvalho, a quem nos acompanha, como vão? Tudo bem?
Bom dia, Pedro Pincer.
Isaura, em homenagem aqui ao Pedro Pincer.
Por quê?
Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910.
É bonito. Uma trollada na sexta.
Olha só, Pedro Pincer.
Não gasta não, calma, gente. Tem mais importante ainda até o final do ano.
É porque, Pedro Pincer, a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade para... Qualquer brecha no calendário para colocar o hino do Botafogo, porque é difícil colocar o hino do Botafogo.
Vai que, né?
É só porque a gente está feliz, dando feliz ano novo para todos os botafoguenses, que agora o ano vai começar, vai o Adriano e dá uma canelada na gente.
Ele não podia.
Mas, gente, a gente colocou o hino do Botafogo, fez uma homenagem aqui ao Botafogo. Mas olha, Pedro Pinho, o Botafogo está de parabéns. Não foi fácil a classificação, foi dramática. Mas o Botafogo está na fase de grupos da Taça Libertadores. Está. Palmas aqui pro Fogão. E aí, o que, que você achou, Pedro Pinto, do jogo contra o Bragantino?
Foi como diz o outro, parimos uma bigorna, mas conseguimos...
Meu Deus!
Boa. Conseguimos o primeiro objetivo do ano foi alcançado, né? Se o Botafogo não tivesse entrado na fase de grupo, seria uma grandíssima decepção. Fizeram um esforço muito grande para não ser campeão e depois conseguiram a proeza de não ir direto para a fase de grupos. E agora a gente dá uma respirada e, embora entremos no pote 4, o que provavelmente nos colocará numa chave bastante difícil na fase de classificação, mas o primeiro objetivo foi alcançado. Os jogadores que estão machucados vão voltar, quer dizer, abre um horizonte diferente.
E o teste feliz com todo mundo no vestiário prometeu 1 milhão de bicho, rapaz.
Isso, tá vendo?
Bicho de time rico é outra coisa.
É outro negócio, outro patamar. Só não vou usar essa expressão porque remete a outro time.
Mas vai ser 1000K para cada um?
1 milhão para ser dividido ali entre
a turma. Para ser dividido tem todo mundo, roupeiro.
Pensei que fosse 1 milhão pra cada.
Não, ainda não, só depois do título.
Animadaço.
Agora sim, eu senti o Pedro Pinto agora, essa classificação pra fase de grupos deu uma vitaminada no torno.
Verdade.
Maravilha.
Mas desde que a gente começou o ano, eu tô falando disso, o ano só ia começar depois que a gente entrasse na Libertadores. Logo, feliz ano novo a todos.
E já tem botafoguense aí no zap, né, Gisele?
Quem?
Adivinha.
Aldo Bernardes. Claro. Fogão só aguardando o sorteio do grupo da Libertadores. O sorteio será segunda-feira, dia 18, às 20 horas.
Isso.
Adriano, e o Flu?
Já prepara pipoca.
Já prepara pipoca. Ele diz aqui, e o Flu, Adriano? Fale um pouco dele no Carioca. Tem chances de ser tri?
Chances tem. Teóricas. Mas vamos aguardar.
Vamos estar aguardando, né, Adriano? Tá certo. Aldo, um grande abraço aí pra você. O Aldo é aquele botafoguense que nunca...
Não desiste
ao
nunca.
Ao contrário do Pedro Pincer e do Carlos Pinduca, ele tá sempre feliz com o Botafogo e sempre esperançoso. O Pinduca, eu diria que é mais realista, e o Pedro Pincer, eu diria que é mais racional.
O Pinduca, quando o Botafogo tava com 13 pontos à frente no Campeonato Brasileiro, ele já tava desanimado. Imagina a situação. Pois é.
Obrigado.
Se você for hoje lá no falar com com o Pinduca, Pinduca, Botafogo tá na fase de grupos. Ele, mas olha só, pensa bem.
Isso.
Desse tipo. Bom, gente, agora vamos falar aqui de um debate muito interessante que está rolando aqui no Senado. A democratização do acesso às práticas esportivas com a inclusão das pessoas com deficiência foi defendida em audiência pública sobre o Plano Nacional do Esporte.
A proposta já foi aprovada na Câmara e é considerada essencial para orientar políticas públicas nos próximos 10 anos. Reportagem é da Júlia Lopes.
Durante a audiência na Comissão de Esporte, foi discutida a importância do Plano Nacional do Esporte na democratização do acesso às práticas esportivas. O presidente do colegiado, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a proposta vai orientar as políticas públicas da área por um período de 10 anos e que um dos focos é a inclusão das pessoas com deficiência.
Será, portanto, o guia principal que nos conduzirá nos próximos 10 anos na formação, execução e avaliação dessas políticas públicas. Terão como foco principal a promoção da prática esportiva inclusiva e democrática para todos os brasileiros e brasileiras.
O diretor jurídico do Comitê Paralímpico Brasileiro, Paulo Lozincas, destacou a realidade dos alunos com deficiência nas escolas.
A realidade de muitos alunos com deficiência na escola é não encontrar primeiro uma estrutura esportiva adequada. E mesmo quando tem a estrutura, o profissional, o professor, não está capacitado para fazer aquela adaptação e acaba excluindo o aluno, deixando o aluno de lado.
Também participaram do debate representantes dos Ministérios do Esporte, da Saúde e da Educação, do Comitê Olímpico Brasileiro e da Confederação Brasileira de Futebol.
Tá, e essa foi a Júlia Lopes. Pedro Pincer, o que, que você acha aí dessa ideia, né, do Plano Nacional do Esporte democratizar o acesso às práticas esportivas para que pessoas com deficiência possam ter acesso às instalações esportivas?
Eu acho que na teoria é lindo. Mas eu não vejo isso sendo colocado em prática. Se bem que 10 anos é um prazo razoável. Mas eu só vou acreditar quando isso for colocado, na verdade, em prática. Assim, Adriano, eu acho que eu posso falar com conhecimento de causa, embora eu já tenha 40 e tantos anos. Escola nunca teve estrutura para a pessoa com deficiência, para praticar esporte, para ter aula de educação física, entendeu? Os alunos com deficiência realmente eram, entenda o que eu quero dizer, marginalizados, no sentido de serem colocados de lado mesmo, porque você, primeiro, não tem estrutura, segundo, como disse aí o convidado da audiência pública, os professores, não, em sua maioria, não são capacitados para lidar com alunos com deficiência. Então, assim, seria maravilhoso que isso fosse, existisse na prática, porque são, às vezes as pessoas acham que são dois ou três, e não são, são muitas pessoas, é muita gente. Então, tomara que isso seja colocado em prática, porque seria muito bacana, sabe? De você conseguir incluir essas pessoas também na prática dos esportes. Eu torço muito mesmo para que isso funcione.
Tá aí, então, vamos aí aguardar os destaques, né, aí do Plano Nacional do Esporte. Então, vamos aguardar para ver aí a decisão dos senadores. E, claro, como o Pedro Pincer falou, a lei pode ser muito bonita no papel, mas para que ela surta efeitos, tem que sair do papel e ir para a prática.
Eu falo isso pelo porquê. Porque eu sempre... Gente, eu sou pessoa com deficiência. Não sei se quem está me ouvindo sabe disso. Eu sempre fui café com leite em aula de educação física. A aula que os alunos, de repente, mais gostam nas escolas, quando são crianças e adolescentes, são as aulas de educação física. Verdade. No meu caso, nunca foi assim. Porque eu sempre fui colocado, tipo, não, fica aí fazendo outra coisa e tal. Por quê? Porque não tinha estrutura e porque não tinha capacitação de professor. Então, tomara que isso aconteça a médio ou a longo prazo, isso que eu quero dizer, entendeu?
Tá aí. Excelente aí depoimento do Pedro Pincer. Bom, gente, agora vamos falar aqui de bola rolando. Falamos já da pré-Libertadores, Fogão classificado para a fase de grupos. E agora vamos falar da Copa do Brasil. Teve uma rodada muito interessante no meio de semana, gente, aí da Copa do Brasil. Vou passar a palavra aqui para o Gesiel Carvalho, porque o Gesiel Carvalho roeu as unhas no jogo do Sport Recife
tudo
contra o Muricy. Comeu
fácil.
Uns dedos até, porque não foi fácil.
Mas o jogo estava fácil demais para o Sport. Tanto é que a gente fez o gol aos 18 minutos do primeiro tempo, e no segundo tempo só deu Sport. Agora... é aquela coisa, né? O 1x0 é resultado de bobo. Então, se você faz 1-0 e fica ali esperando para se retrancar, esperando terminar o jogo para segurar esse resultado de 1-0, é muito perigoso, principalmente numa competição como a Copa do Brasil. E aí tivemos o gol do Muricy aos 49 minutos, faltava 30 segundos para terminar o jogo, quando o Muricy fez o gol e levou para os pênaltis. Pênalti é sempre um drama, os jogadores do Sport realmente batem muito mal, as lembranças que eu tenho de decisões por pênalti no Sport não são boas, então eu temi realmente, mas... Por incrível que pareça, os 5 jogadores bateram muito bem os seus pênaltis e o último jogador do Muricy jogou a bola lá do outro lado. Então, passamos no sufoco quando podíamos passar muito mais fácil. Mas, de qualquer forma, é mais uma fase da Copa do Brasil. Agora, foram muitos resultados decididos nos pênaltis, né? Isso foi o que me chamou a atenção. Isso. O Vasco e Água Santa foi nos pênaltis, o do Sport com o Muricy, o Bahia também passou, sabe, ali na Bacia das Almas pelo Caxias, também nos pênaltis, empatou em 2-2, muito isso. Empate. Mas a Copa do Brasil agora vai pegando aí os seus 20 times que vão adicionar ainda aqueles outros que chegam porque foram campeões.
Fluminense, por exemplo.
Botafogo. Então, mas foi uma fase difícil. Essas três, eu gosto quando a gente já pega nessa outra fase que não precisa passar pela fase de classificação, porque tem sempre as zebras, né? Olha o Souza. Eu queria destacar aí na Copa do Brasil que se classificou o Souza, tirou o Cruzeiro. Né? O grande Cruzeiro e depois foi o Petrolina, meu Deus. Me parece que foi Petrolina. Depois tirou o Petrolina e aí tá na próxima fase da Copa do Brasil. E outros times aí interessantíssimos também que passaram. Eu tava torcendo pro Retrô ontem, o Retrô que tá na semifinal do Pernambucano. Mas ontem o
Caiu nos pênaltis.
Caiu nos pênaltis. Mas o que perdeu de gol também é brincadeira, né?
Ah, não vi, só vi os pênaltis.
Pois
não.
E aí, Pedro Pinça, a rodada não, aí do meio
não,
de semana.
Não, o que eu queria dizer, eu queria corroborar o que o Gisele está falando, que apesar dessa quantidade grande realmente de disputas nos pênaltis, acabou que não houve nenhuma grande zebra. E poderia ter havido, porque o Sport, o Vasco, o Bahia, o Fortaleza...
Corinthians...
O Corinthians não foi para pênalti, né? O Corinthians
não, ganhou direto, 2-0.
O Criciúma foi para o pênalti contra o Brasiliense, quer dizer, vários times de Série A passaram aí por um perigo grande de terem sido eliminados, mas acabaram todos passando, né? Então, vamos ver o que nos reserva o sorteio da Copa do Brasil.
É verdade. O Pix já chegou lá na Ilha do Retiro?
O Pix é o primeiro que chega. É muito bom, né? Essa Copa do Brasil. Principalmente para os times menores por exemplo, o Muricy perdeu, mas estava comemorando porque já tinha a folha do ano garantida. Porque estava passando de fase na Copa do Brasil. Então isso é muito legal, ajuda muito os times que não têm tanta estrutura financeira e a gente fica torcendo exatamente para que isso possa acontecer. Eu tô torcendo para o Souza avançar cada vez mais. Os parabéns estão felizes da vida aí com o Souza, que está fazendo história na Copa do Brasil.
Maravilha. Bom, agora vamos falar dos campeonatos regionais. Então, o Aldo Renato lá já puxou o assunto do campeonato carioca. Temos aí as semifinais, né, no final de semana, o segundo jogo da volta. Flamengo e Fluminense, amanhã 9 da noite, e Nova Iguaçu e Vasco, domingo às 4 da tarde. Pedro Pince, sua expectativa em relação a esses jogos?
Minha expectativa é de Flamengo e Vasco na final. A destacar a pendenga judicial que houve até ontem para definir um jogo, o local da partida.
Isso que eu ia falar.
Entre Nova Iguaçu e Vasco, Eu acho que o Vasco e o Nova Iguaçu têm razão. Por que que não pode jogar no Maracanã? Por que que você vai... Esportivamente é muito ruim, não é? Para a torcida do Vasco, que mostrou força mais uma vez na semana passada, botando 60 mil, é muito ruim. Quase que esse jogo vai parar em Volta Redonda. Ainda bem que houve um rasgo de bom senso. Até o prefeito entrou na jogada, parece, e conseguiram levar o jogo do Vasco e Nova Iguaçu de novo para o Maracanã. Que bom, acho que esportivamente, tecnicamente é melhor, E, assim, voltando para o campo e bola, eu acho que o Flamengo vai acabar... Não, o raio não vai cair duas vezes no mesmo lugar. Eu acho que o Fluminense dificilmente consegue fazer uma diferença de 3 gols contra o Flamengo, então o Flamengo vai à final. E o Vasco conseguiu se safar, né, na primeira semifinal, onde ele poderia ter tomado uma sacolada de gols, acabou empatando de 1-1 e provavelmente vai também alcançar sua vaga na final.
É, tá aí. E esse assunto mesmo da indefinição do local do jogo, veja bem, isso acaba com qualquer planejamento.
Sem dúvida.
Por exemplo, em outros campeonatos, vamos falar aqui da não precisa nem ir muito longe, tem campeonatos aqui que já tem a previsão dos jogos, dos locais, né? Então dá para o torcedor se programar, todo mundo se programar tranquilo e tal. Quem vive em torno disso também, né, do jogo, se programa... Então é complicado mesmo essa falta de planejamento.
Tiro no pé, né? Porque eu fico pensando assim, a intenção não é exatamente de que os torcedores participem, que venda ingresso, que seja realmente um espetáculo para todo mundo. Você deixa para definir na véspera da partida, praticamente, você dificulta.
É verdade.
É um tiro no pé.
Bom, gente, falamos aqui de futebol, já estamos chegando aqui no final do 11 Minutos dessa sexta-feira. E eu queria falar aqui de um assunto do tênis, porque, veja bem, a Arábia Saudita já está entrando de cabeça aí no futebol, na Fórmula 1. E agora ela quer aqui, propôs para o mundo do tênis um PIX de $2 bilhões para mudar o calendário do tênis. Olha, eu tenho aqui $2 bilhões,
a maleta,
mais de R$10 bilhões aqui para investir no tênis, para bancar, mas eu quero uma mudança no calendário. Isso inclui, por exemplo, um Master 1000 na Arábia Saudita, que é um dos torneios mais importantes do mundo. E aí, Pedro Pins, o que você achou dessa proposta dos árabes para também estarem no centro do tênis mundial?
Quem tem dúvida de que vai conseguir?
Exatamente, eu não duvido nada de que vai lograr êxito, sabe? Eu me surpreendi muito com essa notícia quando eu li, né? Porque o circuito do tênis já é muito tradicional, né? Eles querem acabar. Para quem não sabe, o circuito do tênis é dividido, né? Você tem a WPA, que é o circuito feminino, e a ATP, que é o circuito masculino. Eles querem unificar isso, acabar com essas duas associações, pelo que eu entendi, fazer um circuito unificado, quer dizer, e botaram aí um dinheiro nababesco aí para conseguir essa
intenção. Dinheiro das Arábias, literalmente.
Sim, das Arábias, exatamente.
Tudo então, é muito tradicional até chegar
até
uma mala dessa.
Apareceu o Larjan, exatamente. Então, como nesse caso eu sou muito tradicional, eu torço para que não aconteça. Mas é muito difícil de que a médio prazo isso não venha a acontecer. É muito dinheiro, entendeu? Então, não sei como é que eles vão se livrar disso, não.
A proposta, por exemplo, é que já tem um Master 1000 logo no começo do ano. Esse Master 1000 seria na Arábia Saudita.
Sim.
E isso, os australianos não estão muito satisfeitos, porque o Australia Open
vai perder,
Vai perder o seu protagonismo ali em janeiro, porque ele fica ali na segunda quinzena de janeiro, vai ficar ali meio que espremido no calendário, enfim. Vamos ver, vai mexer mesmo. Essa proposta aí é para mexer, para balançar o calendário.
Mas como você já falou, Adriano, e o Pedro Pincer também, se a gente for ver o retrospecto no futebol e na Fórmula 1, é muita bala para gastar. Né?
É. Sim. Pedro Pincer, mais algum destaque nesse final?
Eu queria destacar a derrota do handball masculino, que está jogando no pré-olímpico. Perdeu para a Eslovênia e provavelmente não vai chegar em Paris.
A menos aí, mais uma baixa para o esporte brasileiro.
Okay. Exato.
Pedro Pincer, um abraço para você, muito obrigado aí pela sua participação. Falando agora sinceramente, eu torço para escutarmos hino do Botafogo esse ano.
Eu também.
Não, Isaura, foi sincero, Isaura, foi sincero.
Meu dia vai chegar, Adriano, esse dia vai chegar. Eu vou pedir para a Isaura tocar o hino do Botafogo um dia aqui nesse programa, se Deus quiser.
Não, está mais.
Já toca logo.
Você manda aqui, Pedro Pinto.
Aqui você não pede,
quando você fala aqui, é lei. Inteligência artificial já reconhece na hora.
Muito obrigado, Isaura. Obrigado a vocês pelo espaço, pela homenagem. E um abraço a vocês, tudo de bom. E até segunda-feira. Tudo de bom, valeu, gente.